Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado, 11 de maio de 2024. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Jaime Faria está na produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Em Bubé, rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Band. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Não esquece, pode ouvir também em direto na internet em voaportuguês.com. Na emissão deste sábado vamos falar das barreiras que podem opor ao investimento em África. Falaremos da Frelimo em Moçambique, que tem agora, finalmente, um candidato às presidenciais de outubro. E falaremos também aqui de questões de feitiçaria e que estão a vitimar muitas pessoas inocentes. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
E aqui nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade, começamos com o exército de Israel que voltou a atacar Gaza neste sábado, apesar das críticas reiteradas pela administração Joe Biden sobre a forma como Tel Aviv conduz a guerra contra o Hamas na sequência dos atentados terroristas de 7 de outubro realizados pelo grupo radical islamita. Jornalistas da AFP relataram ataques em vários setores do território costeiro, onde a ONU afirma que a ajuda está bloqueada depois de as tropas israelitas terem desafiado a oposição internacional e entrado no leste de Rafah nesta semana, fechando efetivamente dois locais de passagem de ajuda humanitária. Um relatório há muito aguardado do Departamento de Estado americano entregue ontem ao Congresso disse que Israel provavelmente violou as normas do direito internacional ao usar armas dos Estados Unidos, seu principal fornecedor militar na guerra, mas não encontrou evidências suficientes para impedir o envio de ajuda militar. O Departamento de Estado, no entanto, diz não ter chegado a uma conclusão final e continua a investigar. Os ataques protagonizados por insurgentes ligados ao autodenominado Estado Islâmico na província moçambicana de Cabo Delgado nas últimas três semanas obrigaram 54.415 pessoas a deixarem as suas casas. Com estes novos números divulgados hoje pela Organização Internacional das Migrações, aumenta para mais de 150 mil os deslocados desde fevereiro. Este número, no entanto, não inclui as pessoas que fugiram ontem da vila-sede do distrito de Macomia, que foi atacada e que até o momento estava sob controle dos insurgentes. Uma informação que nos chega agora de Moçambique diz que os insurgentes abandonaram a vila no meio da tarde de hoje após destruírem infraestruturas públicas e privadas, saquearem o comércio e deixarem corpos de militares e civis espalhados em vários bairros da vila. As forças do Ruanda, do Botsuana e da África do Sul reforçaram hoje o contingente moçambicano que voltou a se reposicionar naquela vila. Na África do Sul, o homem foi resgatado dos escombros de um edifício que desabou há cinco dias, no que o primeiro-ministro da província do Cabo Ocidental, Alan Wins, disse ser nada menos do que um milagre. Autoridades informaram num comunicado que das 81 pessoas que estavam no local quando o prédio de cinco andares desabou na segunda-feira, na cidade de George, a leste da cidade do Cabo, 13 foram confirmadas mortas, 29 estão vivas e 39 ainda encontram-se desaparecidas. Desde o colapso do prédio, as equipas de resgate usaram guindastes, furadeiras e as próprias mãos para tentar alcançar as pessoas e elas continuam ainda com as operações de resgate. No Benin, milhares de pessoas saíram às ruas de Cotonou, a capital económica do país, hoje, para protestar contra o aumento dos preços e contra violações das liberdades individuais e sindicais. Temos fome, gritavam os manifestantes, que desta forma responderam ao apelo dos sindicatos ao percorrer as principais artérias da cidade. Há vários meses que os preços aumentam no país devido ao encerramento da fronteira com o Níger, principal parceiro comercial do país, na sequência do golpe de Estado de julho de 2023 naquele país do Sahel, mas também do fim do subsídio dos combustíveis na vizinha Nigéria, onde o Benin se abastece para consumo interno. Os manifestantes carregavam cartazes e faixas de protestos e entoaram slogans contra o governo e o presidente Talon, a quem descreveram como um predador das liberdades. O Sindicato Cabo-Verdiano dos Professores marcou para o dia 15 de maio uma nova greve de 7 dias para reivindicar o reajuste salarial e o pagamento de subsídios relacionados com a carga horária, uma dívida desde 2018. A organização sindical e o governo não se entendem, apesar do Ministério da Educação continuar a afirmar que tem honrado os compromissos assumidos entre as partes. Esta é a segunda greve dos professores depois de, em novembro de 2023, terem protagonizado uma paralisação de 2 dias que parou todo o sistema de educação do país. O número de mortes devido a inundações que nos últimos dias atingiram o sul do Brasil subiu para 137 e hoje, de acordo com o mais recente relatório divulgado pela Proteção Civil, pelo menos 141 pessoas continuam desaparecidas, mais de 400 mil foram deslocadas, das quais cerca de 340 mil tiveram de se refugiar em casas de amigos e familiares e cerca de 71 mil em abrigos improvisados pelas autoridades. No total, são já 444 cidades afetadas e quase 2 milhões de pessoas pelas cheias na região. As fortes chuvas que deram uma ligeira trégua desde quinta-feira retomaram hoje a intensidade, principalmente no Vale de Taquari. A administração Biden pretende impor novas tarifas à importação de carros elétricos, semicondutores, equipamentos e suprimentos médicos da China, de acordo com fontes de governo. As tarifas sobre carros elétricos, em particular, poderão quadruplicar-se dos atuais 25% para 100%. O plano foi descrito por fontes que falaram sobre a condição de anonimato, por não estarem autorizados a fornecer detalhes antes do anúncio oficial, o que deve acontecer nesta terça-feira.
Especialistas em Luanda alertam para o perigo das barreiras que estão a impedir a atração de investimento externo para o continente africano. Para falar sobre o assunto, ouvimos Pedro Godinho, presidente da Câmara de Comércio de Angola, Estados Unidos, o economista Heitor Carvalho e o especialista em relações internacionais Enki Kinambu do Samba.
O futuro energético de África e as potencialidades energéticas de Angola e dos investimentos em curso à escala nacional foram temas desafiantes abordados pelo presidente João Lourenço durante a Cimeira Estados Unidos-África que decorreu esta semana em Dallas. Na mesma ocasião, João Lourenço reafirmou que as lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas no continente, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de poder e a democracia, criar um bom ambiente de negócios para atrair cada vez mais investimento privado, para criar riqueza e emprego para as suas populações. O chefe de Estado angolano também afirmou que a África conta muito com esta nova parceria com os Estados Unidos da América para o financiamento e construção das infraestruturas de que necessita para o desenvolvimento. Para muitos analistas, o discurso teórico dos líderes africanos está sempre em contradição com a realidade dos respectivos países e das suas populações, a julgar pelos compromissos já assumidos nas cimeiras realizadas em diversos países. O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos reafirmou que muitos empresários estrangeiros, incluindo americanos, estão a deixar de investir no país por causa da instabilidade cambial e fiscal e do nível cada vez mais alto da burocracia existente nas instituições públicas. Pedro Godinho diz que os impostos que as autoridades angolanas têm cobrado estão a afetar diretamente as empresas com investimentos no país.
A nossa liderança precisa fazer o seu trabalho de casa no sentido de criar as condições do doing business e ser competitivo em relação às outras nações. Porque hoje, atualmente, no momento que falamos, há empresas a ponderar e a deixar o mercado angolano, porque não conseguem as condições que vão surgindo ao longo do percurso, no exercício da sua atividade empresarial, estão-se a tornar draconianas, né? Eu posso dar um exemplo.
Pois é.
As empresas organizadas, de uma forma geral, preparam os seus orçamentos anuais entre agosto e dezembro. Por portanto, quando o fazem, levam em conta todas as variáveis que vão intervir exatamente no processo que vai determinar a projeção em termos de lucratividade. Ou então, se isso que eu estou dizendo, os impostos todos que o país cobra, eles vão incluir, né? Os lucros, os encargos, os rendimentos, antes dos impostos, depois dos impostos, os vários impostos são colocados. E depois, no fim, vai-se ver a percentagem de lucro que se vai ter no ano. E há negócios que variam, a percentagem de lucro varia entre 10% e 15%, e há casos até 7%. Portanto, e há outros que vão a 30%, e se finalmente a 40%. Portanto, quando preparam isso, o seu budget, o seu orçamento, esperam que no ano seguinte as variáveis, sobretudo as obrigações fiscais e tributárias, mantenham-se estáveis.
E não é o que está a acontecer nesta altura?
Não está a acontecer. O que acontece é que fechou-se o orçamento, janeiro chegou, vamos então começar a materializar o orçamento e a gente vê ao meio do percurso, porque Angola tem dificuldades em angariar fundos ou recursos para pagar o salário da função pública, então inventa-se um imposto. Por exemplo, dá o imposto especial de 10%. 10%. E antes houve outro imposto, o imposto da retenção da fonte, que saltou de 6,5% para 15%. E as empresas reagiram em função da reação das empresas. O presidente da República foi exatamente muito inteligente, condescendente e atento, e naturalmente congelou a aplicação do decreto. É só para ver que, por exemplo, uma empresa que está no limbo de 10% a 15%, de 10% do que é de margem de lucro, se a meio do caminho ou no início do ano as autoridades tributárias vêm e dizem que é mais 10%, quer dizer, fica a margem de lucro é corroída.
A delegação angolana que participou na Cimeira Estados Unidos-África assinou 3 novos acordos de financiamento do Banco Americano de Importações e Exportações, avaliado em mais de US$ 1.000 milhões. Pedro Godinho alerta que o ambiente de negócios em Angola ainda não é atrativo e chama a atenção da liderança do país para honrar os compromissos assumidos e traduzir na prática os financiamentos acordados.
Pela primeira vez, Angola teve um dos maiores advogados da sua história, o presidente dos Estados Unidos, quando anunciou ao mundo que já haviam aprovado um pacote de US$ 2 bilhões a serem investidos em projetos de energias renováveis. Portanto, isso é fora do setor petrolífero. E na mesma cena, também o presidente aproveitou para partilhar com o mundo, com os seus pares, os líderes do G7 e o mundo, que o G7 haveria depois disponibilizado US$ 600 bilhões a serem consumidos em 5 anos, dos quais 30%, portanto, 200 bilhões, seria a contribuição dos Estados Unidos. Portanto, como se vê, desde essa altura, voltou-se a falar novamente sobre Angola, o Joe Biden e a Ursula von der Leyen, quando esteve a Cimeira do G7 na Índia. E nesse evento, paralelamente ao evento, foi anunciado que o investimento de US$ 900 milhões para o corredor do Lobito. Portanto, hoje o corredor do Lobito é exatamente uma palavra de ordem nas leads ou no seio do tecido empresarial americano. Portanto, vê-se que está a surtir efeito, porque os números falam por si, não é? Portanto, lembra-se que mesmo também em 2022 uma Acrobridge, uma empresa americana, assinou o contrato da construção de 186 pontes metálicas no valor de US$ 360 milhões. E essa assinatura desse contrato foi entre o Ministério das Obras Públicas e essa empresa americana, foi testemunhada pelo presidente João Lourenço em Washington DC. Portanto, também foi em Washington DC em 2021 que houve a assinatura da SANAFRICA, ou de um contrato entre o Ministério da Energia e Água e a SANAFRICA, um contrato de 2,3 bilhões de dólares. Portanto, são números que de facto falam por si e que não restam dúvidas que aos poucos tem havido o direcionamento de fluxos financeiros para o mercado de Angola. Agora, verdade seja dita, a nossa liderança tem que ser capaz de responder ou pelo menos dar o suporte de todo o esforço que o Presidente vem fazendo. Uhum. E eu acho que há um desfazamento em termos de velocidade. Acredito que as velocidades não estão sincronizadas, para que há muita coisa que não vai bem em termos de doing business em Angola. Também ao outro revés da moeda, né?
Entretanto, o economista Heitor Carvalho considera que o convite feito pelo Presidente João Lourenço aos empresários americanos para investirem no continente africano não é muito convincente. O também docente universitário aponta vários fatores que concorrem para que o continente africano não seja um mercado competitivo.
Essas coisas são sobretudo diplomáticas, não têm efeitos, digamos, de curto prazo. Ninguém vai investir porque um chefe de Estado diz venham investir, não é? Isso é o normal de todos os chefes de Estado, e neste caso até falou em nome da União Africana. É normal, se os Estados, quando fazem as suas visitas, pedir para os empresários e os países também ajudarem, os governos ajudarem a que os empresários investam no país deles. Isso é normal. Agora, nenhum empresário vai investir por isso, não é? Pode ser uma chamada de atenção, é muito importante, é importante e todos os países o fazem, para chamar a atenção para a África e para a Angola. Mas depois há o processo todo que é preciso que os investidores façam, contactar, perceber quais são as oportunidades de negócio, como é que estão as empresas que já fizeram negócios com a Angola, todas essas questões.
Mas acha que, do ponto de vista prático, os países do continente africano...
Não é automático.
Acha que, do ponto de vista prático, os países do continente africano ainda não têm criadas as condições para atrair o investimento externo?
Quer dizer, nós temos algumas condições importantes para atrair. Também temos alguns problemas importantes para que o afastam, não é? As condições importantes, por exemplo, somos um continente com alguns recursos naturais ainda não explorados, portanto isso é uma oportunidade e uma vantagem de África. Somos um país com uma população jovem e com uma população, uma grande parte da população que ainda não é consumidora. Isso para um investimento é importante, ou seja, transformar não consumidores em consumidores é sempre uma oportunidade. Mas, por outro lado, de obra pouco produtiva, temos dificuldades a nível da educação e da saúde, e são grandes entraves para o investimento. Temos também muita burocracia demais, temos muitas interferências do Estado sobre a economia, que é preciso aliviar. Na África isso existe, nós particularmente temos muitas. São estas questões que temos que enfrentar e ser capazes de resolver.
Heitor Carvalho fala também do funcionamento da justiça, as vias de comunicação e a falta de infraestruturas como principais obstáculos para o continente africano a atrair o investimento privado, sobretudo estrangeiro.
Nós não temos qualidade muito elevada na generalidade dos setores. Temos no setor petrolífero, temos nos setores extrativos, mas em geral temos uma fiscalidade pouco, que não é muito, muito, muito grande, não é? Então, os principais problemas são as garantias, o funcionamento dos tribunais, as garantias que as pessoas têm quando para comprar e manter ativos no país, não é? Comprar um terreno, não tem um documento. Essas coisas contam neste momento contam mais do que a fiscalidade, do ponto de vista. São os problemas de não haver vias de comunicações, infraestruturas em geral, não haver eletricidade em alguns pontos, não haver água não em muitos pontos, as empresas industriais que serem obrigadas a usar água e eletricidade que não sejam das redes de abastecimento normais. Portanto, tudo isso é muito mais importante para um investidor externo do que a questão da fiscalidade. Quando estes problemas forem resolvidos, do absentismo da mão de obra devido à saúde, que é grande, do conhecimento, da produtividade de trabalho, das infraestruturas, da burocracia, da segurança jurídica, e quando estas coisas forem resolvidas, aí a fiscalidade passa a ser importante.
Uma outra questão. Sim, uma outra questão que eu gostaria de ouvir o seu comentário é que durante a presença da delegação angolana aí nos Estados Unidos foram rubricados alguns acordos, sobretudo para a construção de centrais energéticas e também para a construção de pontes metálicas. Acha que é por aí que se deve investir mais no sentido de se garantir uma melhor estabilidade económica?
Infraestruturas são sempre coisas importantes para um país. Nós precisamos, esse é um dos problemas de não atratividade do investimento externo, é não termos infraestruturas. Portanto, é bom se houver investimento nessa área. Isso seria bom.
De uma maneira geral, tem alguma expectativa de que a classe empresarial norte-americana vai investir no continente africano?
Não tenho grande expectativa. Espero que esteja muito enganado, mas não tenho grande expectativa. Nós temos que correr mais.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Kinki Namtusamba, questiona os atos praticados pelos governos dos países do continente africano, a julgar pelas cimeiras já realizadas, cujos resultados não têm impactado na vida das populações.
Contrariamente àquilo que muita gente pode pensar, as relações internacionais estudam a praticidade. Okay? Estudam a praticidade e é fundamental que as nossas abordagens estejam acompanhadas com as ações. E, conforme dizias, mais uma cimeira. E depois nós nos questionamos o day after. Uhum. O que poderá acontecer amanhã. Mais uma vez, o presidente João Lourenço, no uso da palavra, faz essa menção, o que significa dizer que em algum momento reconhece implicitamente que não tem tido êxito junto do seu governo. Estamos aqui a falar do próprio continente africano, porque o presidente fala também na qualidade do primeiro vice-presidente da União Africana. Aliado a isso, o presidente João Lourenço vai falar as questões políticas, sobretudo políticas, porque compreende que as questões econômicas e desenvolvimento social estão intrinsecamente ligadas à estabilidade política do próprio continente africano. E hoje nós não temos uma estabilidade como tal, tendo em conta, sobretudo, os vários golpes de Estado que foram acontecendo, o mais recente é do Gabão, e as mudanças constitucionais, que há bem pouco tempo assistimos no Togo, que foi as eleições há semana, aconteceram as eleições no Tchad. Também fruto de um golpe de Estado, um governo que vem há 3 anos.
Pois, mas, Dr. Kikinamo, o que é curioso é que estas organizações, a própria União Africana e outras regionais, quase ou pouco fazem, no sentido, quer, de prevenir e também de desencorajar este tipo de práticas. Daí que isto, de alguma forma, também afasta a atração do investimento externo no continente.
Claramente. Nós não podemos falar, ou seja, não podemos dissociar o que está a acontecer em África, dissociando da responsabilidade dos líderes africanos. É fruto realmente daquilo que é o posicionamento dos líderes. E por isso é que, quando nós olhamos para essas cimeiras, e nós não conseguimos ver os resultados.
Por outro lado, Kinki Namtusamba questiona a seleção dos representantes das empresas que integram as delegações presidenciais, que pouco ou quase nada têm feito para ajudar as economias dos seus países.
Porque isso que deve acontecer, esse intercâmbio entre as empresas, mas a questão é, quais são as empresas que de facto vão para essas cimeiras no sentido de conseguir influenciar os empresários norte-americanos, seja lá o que for.
Tem, que muitos, tem alguma expectativa que os próprios empresários americanos, com estas cimeiras e, portanto, com os convites que são feitos, sobretudo este que foi feito por Presidente João Lourenço, no sentido de investirem no continente, porque há muitas oportunidades, mas do ponto de vista da segurança, às vezes também, quer do ponto de vista da segurança jurídica e mesmo das seguranças das próprias empresas, às vezes aqui há um receio, porque não há uma garantia assim muito objetiva.
Claramente, nós não temos isso. Não. Nós temos de ser, de facto, muito realista. Muito realista. Nós ainda vivemos uma questão de segurança pública. Nós temos problemas muito, muito graves. Estamos a falar a nível do continente africano. Okay? Faz, de facto, esse apelo público para, então, conseguir influenciar. Mas é fundamental que nós sejamos realistas o suficiente para percebermos que os investidores americanos têm essa noção, sabem de como estão os países africanos. Há uma grande desorientação. Essa cimeira claramente acaba beneficiando muito mais os norte-americanos, por uma simples razão. Nós gastamos muito dinheiro quando nós vamos para esses países. Não. É muito dinheiro que nós deixamos naquele país. Logo, para aquele país que quer, de facto, manter a sua economia estável, acaba retirando muita vantagem nesse sentido. Por isso é que já fiz uma matéria consigo, Arão. Por que essas cimeiras não se realizam, por exemplo, no continente africano? A fim de nós também conseguirmos ter, de facto, aqui várias empresas, vários chefes de Estado no nosso continente, e assim, então, conseguirmos impulsionar aquilo que é o setor de turismo, que hoje se fala bastante, é o turismo econômico, por exemplo, onde nós temos de ir e gastar, de fato, gastar dinheiro. O turismo cultural, o turismo no âmbito do esporte, fala-se agronegócio, que é um elemento, de facto, que poderá impulsionar.
Quinquinam Tussamba, Heitor Carvalho e Pedro Godinho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em Português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet em Voa Português e o nosso número de WhatsApp +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ali ver os nossos textos, ouvir os nossos áudios e também ver os nossos vídeos. E de segunda a sexta, tem as manchetes africanas e as manchetes mundo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Sábado, 11 de maio de 2024, esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Pode escutá-la em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé Ovens através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro na cidade de Climane, ouvem-nos através da nova Rádio Paz e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pidjiguiti, a capital FM, estas duas na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a Rádio Sitchanou, que é esta FM. Na cidade de Buba ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, é a Rádio Lerubando. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e finalmente ouvem-nos na cidade de Catió em FM com a Rádio Educativa, as nossas parceiras que desde já saudamos. Damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar da Frelimo em Moçambique, que tem agora candidata às presidenciais de outubro, e vamos falar também de problemas ainda de feitiçaria e os preconceitos associados a isso, que leva muitas pessoas inocentes a serem vítimas dela. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Vamos então às notícias. Neste sábado, eu sou Álvaro Lugero Andrade, o exército israelita voltou a atacar Gaza hoje, apesar das críticas reiteradas pela administração Biden sobre a forma como Tel Aviv conduz a guerra contra o Hamas, na sequência dos atentados terroristas de 7 de outubro realizados pelo grupo radical islamita. Jornalistas da AFP relataram ataques em vários setores do território costeiro, onde a ONU afirma que a ajuda está bloqueada depois das tropas israelitas terem desafiado a oposição internacional e entrado no leste de Rafah nesta semana, fechando efetivamente dois locais de passagem da ajuda humanitária. Um relatório há muito aguardado do Departamento de Estado americano, divulgado ontem, disse que Israel provavelmente violou as normas do direito internacional a usar armas dos Estados Unidos na guerra, mas não encontrou evidências suficientes para impedir o envio de ajuda militar. Ataques protagonizados por insurgentes ligados ao autodenominado Estado Islâmico na província moçambicana de Cabo Delgado, nas últimas três semanas, obrigaram 54.415 pessoas a deixarem as suas casas. Com estes novos números divulgados hoje pela Organização Internacional das Migrações, aumenta para mais de 50 mil os deslocados desde fevereiro. Entretanto, os insurgentes que invadiram ontem a vila-sede de Macomia deixaram na tarde de hoje a vila após destruição de muitas infraestruturas públicas e privadas, de terem saqueado o comércio e também deixaram corpos de milhares de civis, de militares e civis em vários bairros da cidade, de acordo com a informação que nos acaba de chegar de Macomia. As forças do Ruanda, do Botsuana e da África do Sul reforçaram hoje o contingente moçambicano que voltou a se posicionar na vila. Um homem foi resgatado nos escombros de um edifício que desabou há 5 dias na África do Sul, no que o primeiro-ministro do Cabo Ocidental, Alan Winder, disse ser nada mais do que um milagre. Autoridades informaram em comunicado que das 81 pessoas que estavam no local, quando o prédio de 5 andares desabou na segunda-feira na cidade de George, 13 foram confirmadas mortas, 29 estão vivas e 39 ainda encontram-se desaparecidas, mas as operações de busca continuam. No Benin, milhares de pessoas saíram às ruas de Cotonou neste sábado para protestarem contra o aumento dos preços e contra violações das liberdades individuais e sindicais. Temos fome, gritavam os manifestantes que desta forma responderam ao apelo dos sindicatos ao percorrer as principais artérias da cidade, também considerando o presidente Patrice Talon um predador das liberdades. O número de mortos devido às inundações que nos últimos dias atingiram o sul do Brasil subiu para 137, segundo o relatório mais recente divulgado pela Proteção Civil. Pelo menos 141 pessoas continuam desaparecidas, mais de 400 mil foram deslocadas, das quais cerca de 340 mil tiveram de se refugiar em casas de amigos e familiares e cerca de 71 mil estão em abrigos improvisados pelas autoridades. Já são 444 cidades afetadas, quase 2 milhões de pessoas afetadas e as chuvas voltaram hoje com muita força em Porto Alegre. Admite-se que até a próxima quinta-feira as chuvas continuarão.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Em Moçambique, a Frelimo elegeu Daniel Chapo como candidato à eleição presidencial de 9 de outubro. Após três dias de desencontros, os membros do Partido Frelimo no poder, desde 1975, escolheram o governador de Inhambane, Daniel Chapo. Daniel Francisco Chapo é natural da província de Sofala, tem 47 anos de idade, é ex-locutor da rádio e formado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane. Chapo é desde 2016 o governador de Inhambane. Foi conservador e administrador distrital. Nós conversamos com Dércio Alfazema sobre a maratona para escolher o candidato presidencial e o futuro do partido Frelimo, que agora está sem secretário-geral.
Eu penso que foi um bom exercício para a democracia interna do partido Frelimo. Foram até a exaustão, à luz do seu estatuto, com argumentos e debates profundos sobre se bastava a lista submetida pela Comissão Política ou se o Comitê Central poderia ajustar a lista retirando ou acrescentando nomes. Mas parece que o entendimento que prevaleceu à luz dos estatutos era que, de facto, a lista viria da Comissão Política e que bastava a Comitê Central exercer o direito de voto. O que tivemos no passado foi um cenário diferente. Havia uma lista também submetida pela Comissão Política, mas que, à última hora, houve um candidato, neste caso uma candidata, que foi a antiga primeira-ministra, Luísa Diogo, que, por pressão do Comitê Central, acabou sendo admitida como uma das concorrentes. O entendimento era que este foi um precedente, não é a prática, não é o que dizem os estatutos, e para esta sessão prevaleceu mesmo aquilo que está escrito nos estatutos do Partido Frelimo. Foi uma sessão difícil. As fissuras que foram criadas vão precisar de algum tempo para os membros se reencontrarem definitivamente, e a Frelimo tem feito isto de forma sistemática. Muitas das sessões ocorrem num ambiente tenso, mas é preciso termos em conta que para este ano foi tenso e intenso. Então é preciso agora tentar perceber se os machados da guerra, entre aspas, depois da sessão, ficaram enterrados na matola ou se os membros ainda continuam a portar consigo os machados da guerra. Mas de uma ou de outra forma, o Daniel Chapo tem agora também esse desafio, né, de trazer um discurso, uma mobilização para encontrar, reencontrar todos os membros e juntos poderem caminhar para as eleições deste ano.
Entretanto, disse que foi um excelente exercício interno democrático da Frelimo, mas o partido continua a insistir num sistema, apesar de o país estar aberto à democracia há muito tempo, no partido ainda é o Comitê Central que impõe o candidato e não são os candidatos que se apresentam de forma voluntariamente. Eu gostaria que fizesse uma pequena análise a este aspecto e outro aspecto junto, antes de irmos ao candidato presidencial, é também a outro problema, que é a demissão logo ontem de Roque Silva, o secretário-geral do partido, que também foi um dos que estava na lista.
As lições extraídas desta sessão do Comitê Central e as leituras e interpretações em relação aos estatutos e aquilo que foram lições também em relação ao modelo de propositura das candidaturas, eu penso que poderá levar o partido a um debate mais amplo. Daqui a 2 anos tem um congresso, muito provavelmente poderão ajustar os estatutos para acomodar as lições extraídas desta eleição interna. Neste momento, o modelo é esse e qualquer alteração passa necessariamente por se rever o estatuto, e isto pode acontecer somente em sede do Congresso. Eu penso que os membros vão tomar nota dessas lições para que no futuro ajustem o estatuto para poder trazer um modelo mais ajustado ao contexto democrático. E quanto ao Roque Silva, a sua retirada a partir da altura em que apareceu o seu nome como um dos candidatos, portanto, na lista proposta pela Comissão Política, estava claro que a Frelimo teria que fazer algum ajuste, alguma reestruturação interna dos seus órgãos de direção. Ele, a partir da altura que aparece na lista, já não tinha condições para continuar como secretário-geral, seja porque eventualmente poderia ser eleito, ou então, no caso de uma não aprovação, neste caso da sua candidatura, de não conseguir se eleger, também perdia a sua legitimidade, uma vez que, sendo rejeitado em sede de voto pelos seus membros e colegas do partido, não teria condições morais e éticas para continuar a dirigir o partido como secretário-geral. Portanto, a partir da altura que entrou o nome, começou aí a contagem decrescente para o seu afastamento como secretário-geral. Agora, a forma como sai, depois de um processo muito desgastante, um alto nível de contestação durante os debates em relação à sua pessoa, e depois é ele próprio que antecipa se pede demissão, eu penso que, infelizmente, ele acabou saindo pela porta pequena.
Dércio Alfazema, como sempre é um prazer falar consigo, mas tem mais uma questão, vou-lhe pedir que seja breve, como sabe estamos aqui a correr, mas quem é Daniel Chapo? Nasceu em 1977, em Sofala, é advogado, governador provincial, também esteve muito ligado à comunicação, à rádio. Quem é ele do ponto de vista político e que linha ou que ares poderá trazer para a Frelimo, já que, sendo candidato presidencial, tudo aponta que também será o grande candidato à liderança do próprio partido?
Sim, é um jovem que vai refrescar, de alguma forma, com a sua imagem, aquilo que passa a repetição é a imagem do Partido Frelimo, que é tido como um partido conservador, tem todo esse histórico de combatentes, que habitualmente eram que tomavam a liderança do partido. A transição iniciou com o presidente Nhusi, mas parece que o partido agora tomou uma posição mais arrojada de trazer um jovem nascido depois da independência para poder colocar nos pleitos, para poder participar do processo eleitoral. Ele tem uma imagem muito polida, não se conhece em marcha em termos do seu percurso pessoal, acadêmico e profissional. É amigo de todos e eu penso que ele vem aumentar a fasquia e colocar sob pressão tanto o partido Renamo como o partido MDM, que, se confirmarem os seus candidatos, o MDM já confirmou, mas se confirmar-se também o Sufumad, portanto terão 2 partidos de oposição com candidatos mais velhos em relação ao Daniel Chapo, que poderá, por conta disso, explorar a sua capacidade para comunicar melhor com os jovens.
Em Angola, um adolescente de 12 anos foi espancado mortalmente por 6 jovens que alegavam que ele era feiticeiro, pelo facto destes terem sonhado algumas vezes com ele. Na Guiné-Bissau, 8 idosos foram mortos alegadamente por serem feiticeiros na localidade de Colares. as vítimas terão sido obrigadas a ingerirem um veneno feito à base de plantas silvestres para comprovar se eram ou não feiticeiras. Em Moçambique, como a Voz da América tem noticiado, também se registaram até agora muitos casos, nomeadamente relacionados com desinformação sobre combate à cólera, contra albinas e até carecas. Como é que a crença, em muitos casos, e a cultura, noutros, continua a levar pessoas à morte? Para tentar entender este fenómeno, no momento em que as autoridades desses países tentam responsabilizar os autores dos assassinatos, o Álvaro Ludger Andrade falou com o jurista e investigador guineense Fode Mané e o padre e antropólogo angolano Pedro Gabriel Chombela. O jurista e investigador Fode Mané começou por apresentar uma leitura desses fenómenos na Guiné-Bissau.
As pessoas que praticam aqueles atos nem todos têm consciência de que é ilícito o ato. Muitos acreditam que estão a fazer bem à comunidade, de acordo com a interpretação daquilo que têm. E um dos princípios para a punição é que a pessoa tenha consciência da ilicitude, do ato que tenha praticado, para poder se considerar que estamos perante um dolo ou a negligência. Mas o direito também serve para promover transformações sociais. E não sabemos que, para promover transformações sociais, tem que utilizar instrumentos repressivos, como dissuasor, e utilizar instrumentos também persuasivos ou pedagógicos. Mas para isso tem que ter raízes. Não tratar essas questões de feitiçaria todos da mesma forma, porque aquilo que acompanhamos nos outros países, há certos tipos de feitiçaria de natureza diferente. Por exemplo, há rituais para os quais é necessário sacrificar uma pessoa. Embora isto está reduzido, mas há ainda resquícios em algumas partes da África. Quando há um mal, há uma coisa que deve ser feita. Quando há entronização de um chefe tradicional, por vezes era necessário fazer o sacrifício de uma pessoa. Preferencialmente eram as crianças. Mas esse tipo de ritual não se verifica hoje em dia, principalmente nesta nossa parte da África Ocidental. Mas há aquele ritual em que, quando se vê uma pessoa com malformação, se acredita que deve ter alguma causa sobrenatural. Ou é castigo dos espíritos, ou porque é uma alma má que tenha voltado. Então, quando é assim, deve ser afastado da sociedade. Então, deve ser eliminado. Então, há pessoas que se apresentam como pessoas com capacidade de eliminar isso. Por vezes também há males, há fenômenos que acontecem devido ao nível de evolução em termos de conhecimento de fenômenos naturais, fenômenos científicos, é muito elevado. As pessoas não são capazes de interpretar, como aconteceu há pouco na parte norte da Guiné-Bissau. Quando houve mortes, falecimentos de jovens, um, dois, três jovens, foram perguntar aos seus oráculos, aos seus santuários, qual é a causa. E alguém disse, é porque há umas pessoas que estão a enfeitiçar para matar. Então, está a ver. E para isso, como não tem dentro da própria comunidade a pessoa capaz de detectar aquilo, foram buscar um senhor que está na outra parte da fronteira, na zona do Senegal. E este alegou que tem um tipo de infusão que ele faz, um tipo de líquido, e quem está envolvido, quem tem esses poderes maliciosos, sobrenaturais, ao beber aquele líquido, vai confessar como vai falecer. Então as pessoas beberam aquele líquido envenenado, inclusive umas que foram buscar o próprio senhor, e muitos que não tiveram a resistência, principalmente os mais velhos, que são acusados nesta circunstância, acabaram por falecer, os mais velhos. Há vários tipos de feitiçaria, com origens diferentes, como tenho dividido em três. Há aqueles, porque há um ritual do qual é necessário sacrificar, há aquele da má interpretação de certos fenômenos, e há aquele, o terceiro, de malformação ou deformação física. Tudo isto leva com que as pessoas não interpretem e aparecem e acabam por ser sacrificadas certas pessoas. o que é que podemos concluir? O sistema penal deve atuar, mas deve atuar em última instância. Deve se acompanhar com a prevenção, a educação, porque tem a ver com o desconhecimento. Hoje, aquele sistema de sacrificar pessoas para questões rituais, tudo, deixou de existir quase. Mas há uns que acreditam ainda que sacrificando um albino, uma pessoa com corcunda, tudo, pode ajudar para ter prosperidade na vida. Essas são feitas clandestinamente e ainda são punidas. Mesmo a própria comunidade dos familiares não aceita. Mas quando acontece? Mas aquela da má interpretação de certos fenómenos naturais, fenómenos que acontecem, esses ainda continuam a existir nas pequenas comunidades. Porque aí, devido à ausência das instituições estatais que podiam fazer, a falta de desenvolvimento da escola, a comunidade acaba por ficar fechada e entender que se aquilo não for resolvido, vai continuar. Por exemplo, houverem cheias, houverem tempestades e tudo. Então, atribuem a culpa, arranjam um bode expiatório e este acaba por ser o responsável. E sacrifica as pessoas que não têm muito poder. E à medida que a comunidade torna-se mais aberta às outras comunidades, conhecendo a cultura, as pessoas acederem à educação e à formação, esse tipo de fenómeno acaba.
A que velocidade andariam um maior conhecimento, o fim desses conhecimentos, com a, portanto, se quisermos, a formação, informação, etc., sem ir contra a cultura?
Como, sim, é possível
como
a formação.
Esse binómio?
Não, e houve, no caso da Guiné, foram feitos muitos trabalhos. E só para dar um exemplo, antes do início da luta armada, havia um fenómeno de que se a mãe falecer durante o parto, o filho era jogado fora. Dizia-se que era um fenómeno de feitiçaria. Mas depois do início da luta, nas zonas libertadas, o movimento libertador impôs uma regra. Quem for apanhado a fazer aquilo, portanto, ia severamente sancionado. Depois, mesmo o caso de gêmeos. Os gêmeos eram eliminado o mais fraco. Se tivessem nascido dois, três, como nem sempre têm a mesma configuração física, a mesma resistência. Mas o PGC chegou a fazer a mesma orientação de castigar duramente quem fez aquilo. E depois, quando se vê aqueles que ficaram com gêmeos, houve até adoções daquilo, viram gêmeos, vieram a crescer, tornarem grandes pessoas, deixou de haver este fenómeno. Porque também foi acompanhado com a educação. Alguns deficientes, com alguma má formação. Mostrou-se que é um erro. As pessoas têm outras capacidades. E hoje se vê pessoas com deficiência física que têm capacidade de tornarem-se grandes pessoas dentro da sociedade. Então, a educação do gênero deve ser acompanhada com a explicação. Por exemplo, se houver cheias, é porque tivemos condutas em termos de alteração do clima e tudo. Se houver pandemia, é porque há contaminações em termos de doença. Não se preveniu como deve ser. Então, estas educações não são apenas de quatro paredes, que são feitas através de sensibilização, demonstração, campanhas, envolvendo pessoas que podiam ser vítimas. Por exemplo, você vai fazer uma sensibilização sobre os albinos, mostrar que são pessoas normais. Tem que levar figuras muito importantes, que são albinos ou que são autistas, que levar deficientes, que hoje tornaram-se professores, médicos, políticos renomados, para tentar fazer. Portanto, por isso é que digo, é uma educação que tem que ser feita por toda a sociedade, principalmente as organizações, as associações de base, estas confrarias, irmandades, essas é que devem ser envolvidas. Mas elas também têm que ser separadas, porque por vezes não são capazes de explicar certos fenómenos e a população entende, viu? E quando há também esse populismo na política, há pessoas que tendem a estar ao lado da população só para terem votos, mesmo que a população não está a proceder como deve ser. Então deve haver também atuação junto a essas entidades. Eu tenho um exemplo concreto. A minha organização debate pelos direitos das mulheres. Mas há quando de detenção de algumas mulheres que têm praticado a mutilação genital feminina. A população reivindicou naquela zona, mas onde é que foram reivindicar, manifestar? Na sede de um partido político. Porque um deputado que presencia aquele partido político tinha-lhes garantido que a lei não existe, depois nunca seria punido. Está a ver? E o deputado, quando confrontamos, disse que não sabe que foi discutido, mas ele votou contra e a lei não foi aprovada.
Obrigado. Era Fode Mané, jurista, investigador e ativista guineense, numa leitura aqui sobre os casos de feitiçaria na Guiné-Bissau. Falo agora com o padre angolano Pedro Gabriel Chombela, do seu ponto de vista, as causas desse fenómeno.
O problema do feitiço, que graça à África, sobretudo a África subsaariana, deve ser interpretada não tanto pela situação da África enquanto tal, ou então se calhar com uma má interpretação de a dizer que está ligada à antropologia cultural, mas está muito ligada à questão do obscurantismo, que até da gestão da educação nesses territórios, e também da questão de muitas seitas religiosas que estão nos nossos contextos culturais e muito ligadas a problemas de pobreza. O problema do feitiço nesses nossos países deve ser também interpretado, digamos, de maneira circunscrita em contextos. Por exemplo, em muitos países são acusados de feiticismo, ou então de feiticeiros, ou então tem essas acusações, mas os mais velhos, aqueles que estão anciãos. Mas existem outros lugares onde até as crianças inermes, crianças abaixo de 10 anos, são acusadas de feiticeiras. Portanto, como digo, são questões que não devem ser vistas apenas, se calhar, como alguma coisa que está ligada, como às vezes o Ocidente interpreta, ligadas à questão da antropologia, pura e simplesmente, mas ligadas a problemas sérios, sociais, políticos, econômicos e até educacionais.
Entretanto, quando fala de educação, muitas vezes se pensa numa educação, aquela educação clássica das escolas, o ensino como tal, e também se recorre ou se apela a uma maior aplicação da lei. Na sua ótica, quais são os caminhos para se tentar evitar que essas crenças que possam existir não atinjam, por exemplo, o ponto de tirar vidas humanas?
Aumentar o máximo número de crianças no sistema escolástico e também abrir maximamente os adultos à alfabetização. Abrir também estradas, digamos que liguem aldeias, por exemplo, para que as pessoas tenham possibilidade de conviver entre elas, tenham também possibilidade de aumentar, digamos, o seu nível econômico, de maneira que aqueles que produzem possam escoar os seus produtos, os vendam, tenham economias altas e consigam melhorar a sua condição econômica e tenham acesso a outros eixos educacionais, a outras condivisões culturais. Quanto mais uma pessoa estiver esclarecida, menos é presa de situações obscurantistas ou então de seitas religiosas, muitas delas apenas que perseguem, digamos, economias. Mas quando as pessoas se aproximam cada vez mais de um ensino formal esclarecido, esclarecedor, mais facilmente as pessoas conseguem entrar, digamos, no círculo de comunicação, de comunhão entre elas, e facilmente os problemas de feiticismo podem também desaparecer.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, dia 11 de maio de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despedem-se com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Então, amigos, até amanhã.